As comissões de Seguridade Social e de Direitos Humanos vão debater nesta terça-feira a polêmica retirada compulsória de bebês de mães em situação de vulnerabilidade social em Belo Horizonte.
Desde 2014, o Ministério Público e o Judiciário determinaram que os bebês de mães usuárias de drogas e álcool lá da capital mineira, sejam levadas para os abrigos, todos os bebês sejam levados, né? Após críticas de mães contrárias ao acolhimento compulsório, a Prefeitura de Belo Horizonte, então, recuou e estabeleceu que as mães usuárias de drogas somente vão ser separadas de seus filhos em casos, assim, muito extremos.
Em meio a essa polêmica medida, no mês passado, a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais suspendeu a portaria que previa esse abrigamento compulsório. Sobre todo esse imbróglio, a gente conversa agora com o autor do requerimento para a realização da audiência pública, deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT Mineiro. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, prazer falar com você e com seus ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado Adelmo Carneiro Leão, pelo que tudo indica, só a simples movimentação em torno do assunto já fez com que as autoridades já mudassem um pouco aquela posição aparentemente radicalizada que havia no começo, né?
Não tem nenhuma dúvida, nós vamos fazer hoje uma audiência pública importante, mas me parece que o problema, em função da sua gravidade e da extensão, nós estamos tratando de uma questão de Belo Horizonte, mas tem informações que não é só Belo Horizonte, nós precisamos fazer um debate mais aprofundado. Inclusive, eu vou pedir à Comissão de Seguridade Social e Família que a gente crie uma comissão especial para nós podermos ir mais fundo nessa questão. Logicamente, está aí na ordem, está exposto a situação da criança, e nós temos que dar prioridade à criança, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, cuidar para que ela tenha dignidade, que ela seja bem tratada, que ela possa desenvolver plenamente. Agora, nós avaliamos que esse cuidado também tem que ser extensivo às mães.
Exatamente, que eu ia pensei nisso também, né, deputado Adelmo? Quer dizer, se a criança precisa de cuidado, a mãe também precisa. Se ela está naquela situação, ela precisa, assim, de um internamento, melhorar a situação para que ela possa cuidar dessa criança. Como é que vai de uma criança se ela tem esse problema de droga, de álcool? Quem que tem? Ela não vai ter condições, né? Físicas, inclusive, de cuidar.
E outra coisa, numa situação dessa, grave, e a mãe tendo o filho, a sensibilidade, esse momento, seria um momento também oportuno para que a gente pudesse acolher a mãe, oferecer a ela condições para que ela pudesse sair dessa situação de vulnerabilidade, que não é só uma questão pessoal. Né? Uhum. Questão da pobreza, da discriminação, da exclusão, dos conflitos que existem mesmo no ambiente familiar. Então, tem vários problemas. É o momento mais oportuno, ao invés de apartar a criança da mãe, e isso não ajuda, isso pode piorar a situação da mãe.
Pode agravar.
Mais angústia, muito mais grave. Então, é outro ser que está do outro lado. Aqui nós não estamos tirando uma criança em nome da sua proteção, da sua dignidade, e deixando a outra pessoa, quem a deu vida, né? quem gestou durante todo esse tempo, apesar de todas as dificuldades, e deixá-la apartada, deixar ela praticamente abandonada. O que nós queremos é cuidar. Aliás, nós tínhamos que fazer isso antes. Se a mãe, se no momento que se identifica uma mulher
uma gravidez,
uma situação de risco, né? Situação de rua, situação de dependência,
já acolhe a mãe, né?
O Estado tem que fazer, não é mesmo? É acolher.
Exatamente.
É dar aquele momento ali todo o conforto e todo o cuidado para que ela possa, né, ter força suficiente, inclusive, para vencer esses desafios, essas dificuldades da sua vida, a dependência. Uhum. A dependência não é uma coisa que é simples, que acontece porque ela quer. Acontece por diversos motivos, por diversos fatores. E o Estado aí tem um papel muito importante. Então, o que nós queremos discutir é exatamente isso. E agora que nós estamos, ontem votamos uma lei importante, o Congresso Nacional, a Câmara por inteiro, tratou dessa questão da adoção, nós temos que discutir essa questão da adoção também.
Pois é, eu ia aproveitar para repercutir.
Sai do colo materno e vai para onde? Não é mesmo?
Eu ia aproveitar.
Para quem?
Aproveitar para repercutir essa aprovação de ontem, deputada Adelmo Carneiro, com o senhor, porque o assunto não estava nem previsto, né? E entrou meio que de última hora na pauta, foi aprovado, até ao que me parece, existe um acordo razoável, um consenso razoável em torno do tema. O que a gente ganhou em termos de políticas públicas com a aprovação de ontem?
O inteiro teor, o que será a repercussão, ou seja, não basta... Foi muito elogiado o relatório, a proposta de lei, o relatório, o relator, né? O momento, o voto como sendo um fator importante, uma lei importante de adoção, que melhora, que avança esse processo. Tem milhares de crianças esperando por adoção e a burocratização tem causado mais dificuldades do que criar mecanismos para que as crianças, inclusive adolescentes, cheguem a ficarem adolescentes por falta de adoção. Essa lei vai criar mecanismos mais ágeis, mais fáceis, né? Uma burocratização inteligente para que isso possa acontecer com mais efetividade. Mas nós vamos ter que discutir essa situação. A situação das crianças que continuam ainda nos asilos, continuam abrigadas, continuam sem pai, sem mãe, e essa questão é muito importante. Nesse caso, você vem agora essa audiência pública para colocar aqui na Câmara Federal uma questão que é de Belo Horizonte, mas não é somente de Belo Horizonte. Certamente tem outras situações, a gente vê muitos comentários, avaliação que também existem outras situações assemelhadas, e nós temos que tomar cuidado com isso. E abrigar a mãe, cuidar da mãe, talvez seja o fator mais importante e mais oportuno nesse momento em que ela, tendo seu filho no colo, ela possa enfrentar com mais força, com o apoio do Estado, com o amparo e com o cuidado do Estado, ela possa superar as dificuldades.
Agora, o que acontece muito é que os promotores de justiça, eles argumentam que são levados a tomar essa atitude extrema em decorrência da falta de políticas públicas para as gestantes usuárias de crack. O senhor disse aqui a importância de cuidar da mãe, ajudar a mãe. É isso mesmo que acontece? Não existe uma política pública, não existe um programa que possa efetivar esse cuidado?
Mas nós do Estado, nós aqui no Congresso Nacional, o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, nós não podemos constatar que tem deficiência nas políticas públicas, então nós vamos fazer uma outra política para agravar mais essa situação. O desafio que está colocado para nós é implementar políticas públicas, acolher. E eu defendo, e nós vamos ter que fazer essa discussão, que essa política pública, ela tem que anteceder, inclusive, o parto, o nascimento, nessas circunstâncias das mães vulneráveis, das mães em situação de rua, das mães empobrecidas, das mães dependentes. Política pública deve ter uma intervenção no seguinte, de identificação. Eu sei que isso é um desafio enorme, mas nesse caso, né, o Brasil que faz tratamentos de altíssimo custo e para cumprir um princípio do sistema universal, do sistema único de saúde, faz transplantes de alta complexidade, não pode deixar isso como um fato que não tem amparo, que não tem a possibilidade de implementar a política pública. Vamos implementar as políticas públicas. Meu entendimento é que já existem leis suficientes. Não é nem a questão de nós criarmos novas leis. A questão é atitude governamental, atitude política. Por isso que nós estamos colocando isso no espaço da Câmara Federal. A Assembleia de Minas está discutindo, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte está discutindo. Vamos todos nós discutirmos, mas ao final da retórica do debate, da discussão, nós temos que apontar caminhos.
Perfeito. E existe também essa possibilidade da Prefeitura de Minas Gerais mudar, sei lá, via portaria, revogar alguns pontos polêmicos da norma que está em vigor hoje, levando compulsoriamente as mães usuárias de drogas? Tem como fazer essa mudança mais imediato?
Eu entendo que sim, é atitude. Nós dependemos de atitudes governamentais. Tantas coisas foram feitas nesse Brasil, inclusive nós estamos vendo aí, foi feito uma disputa internacional, né, no esporte, grandes construções, e não pode fazer isso? Claro que pode. Nós temos que definir o que nós queremos com o nosso Brasil.
Definir as prioridades.
A Olimpíada nossa é outra. A Olimpíada é promover os valores da dignidade e dos direitos da pessoa, da pessoa humana.
Agora, tem um aspecto que eu gostaria de abordar com o senhor, deputado, que é a questão dos profissionais de saúde, né, do comportamento dos profissionais de saúde. O senhor que é médico, é professor de medicina, mestre, doutor na área, e a portaria, se não me engano, previa que os profissionais de saúde eram obrigados a denunciar as mães. E aí tem uma questão...
Hoje nós vamos receber aqui uma médica que estava nesse campo. Acho que nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la. Saber realmente que tipo de pressão, qual é a forma, a natureza. Inclusive, teve profissional que foi afastado da sua função em função de defender a integração entre a criança, entre o bebê e a mãe.
Pois é, e aí o profissional de saúde, e aí eu quero pergunto até ao professor de medicina, ele não tem autonomia do diagnóstico, de saber se aquele é um caso ou não de separação, porque acredito que existam casos extremos que, de fato, para o bem da própria criança, e às vezes até para o bem da mãe, que infelizmente a separação seja um único caminho, né? Principalmente pensando no bem da criança. Mas não é deve
possível.
Ser...
E você imagina o seguinte, um profissional desta área, na minha avaliação, ele tem mais competência técnica, científica, do que um promotor de justiça.
Pois é,
ele
exatamente.
Deve conhecer do fato.
Quem fiscaliza?
O que nós defendemos? Que a gente forme, e a experiência que eu tenho mais positiva é quando a gente reúne os diferentes no espaço comum para tomar decisões coletivas. Essa questão não pode ser a decisão, eu acho que não deve, se pode, não deve ser uma decisão de um promotor de justiça, ou mesmo de uma pessoa, por mais inteligente, mais competente que seja, de maneira individualizada. É possível nós trabalharmos em equipe, uma equipe onde tem um psicólogo, onde tem um médico, onde tenha profissionais, tenha um promotor de justiça, para que no conjunto a gente tome a decisão. Quando a decisão é coletiva, a possibilidade do erro é menor.
Certamente.
E é preciso que a gente erre menos nessa situação, porque o erro nessa área, ele causa aprofunda as feridas, agrava as feridas das pessoas. Esse bebê que vai ser apartado, que vai ser separado, como que ele vai ser cuidado? E outra coisa, nós temos um conjunto de variáveis que nos forma, que nos dá a dimensão humana, inclusive as variáveis genéticas. Essa criança apartada, ela está sendo entregue, informando quem é ela, qual a sua origem, qual a sua origem familiar, para que isso possa repercutir também no futuro, no sentido de que ela precisando de cuidados, inclusive de cuidados médicos, de cuidados científicos, a gente tenha informações mais adequadas sobre isso. Ter a linha da história. É preciso de ter a linha da vida para a gente, compreendendo melhor essa situação, a gente possa cuidar também melhor da pessoa.
Perfeito. Deputado Adão Carneiro Leão, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Desejo um excelente debate, que ele seja um bom momento de diagnóstico e, principalmente, a partir de um bom diagnóstico, o melhor receituário possível seja encontrado por todas as cabeças que vão estar envolvidas nesse debate lá no dia de hoje.
É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês todos aí.
Deputada Adão Carneiro Leão é do PT de Minas Gerais, e eu lembro que essa reunião é uma reunião conjunta da Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão responsável pelos temas ligados à saúde, né? Saúde que se inscreve entre o tripé da Seguridade Social, que ainda inclui assistência e previdência, e a Comissão de Direitos Humanos.
Que acontece em Belo Horizonte, né?
Isso.